E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
Olá, ouvinte da Rádio Facop, eu sou Gabriel Motta e começamos mais um Frente a Frente.
Olá, eu sou o Pedro Costa e nesta edição traremos a cobertura completa das bancas de defesa pública dos TCCs, dos alunos do oitavo termo de jornalismo da UnoOeste.
O trabalho de conclusão de curso, mais conhecido como TCC, é a etapa mais importante para um universitário que cursa bacharelado, pois é nele que o estudante aplica todo o conhecimento prático e teórico que adquiriu durante todo o curso.
No jornalismo, essa realidade não é diferente. Na última semana, os estudantes do oitavo termo apresentaram as bancas de qualificações, seus trabalhos práticos e teóricos que desenvolveram durante todo o semestre.
As apresentações ocorreram nos dias 9, 10 e 11 de dezembro, durante o período matutino e noturno.
As bancas foram compostas por dois professores do curso de jornalismo que possuíam ligação com o tema estudado, além do orientador ou orientadora do grupo.
O TCC é iniciado no sétimo termo, quando os alunos se reúnem em grupos para delimitar um tema de pesquisa. Após isso, apresentam um pré-projeto à banca de professores que avalia seu desempenho. Aprovados, seguem para a próxima etapa. No oitavo termo, o colegiado de docentes seleciona qual professor é o mais indicado a ser o orientador ou a orientadora de cada grupo. Após isso, inicia-se a etapa de produção da peça prática e teórica, que passará novamente por uma banca de qualificação antes da banca de defesa pública.
Na manhã do primeiro dia de defesas, no dia 9, quarta-feira, o primeiro grupo apresentou um projeto piloto de revitalização do jornal impresso de uma comunidade católica, onde um dos membros do grupo em questão é um padre em exercício. Em entrevista para a Rádio Facop, o padre Silvio, integrante do grupo, falou o porquê da necessidade desta revitalização do jornal comunitário.
Padre, por que levar técnicas jornalísticas para um jornal com um público-alvo que é determinado?
Pedro, o jornalismo religioso ele está em alta, tendo em vista que a religião atrai muitas pessoas. Em especial, o jornal Anúncio na Diocese Presidente Prudente, ele não possuía essas técnicas jornalísticas. E a gente percebe que isso faz falta na clareza da notícia. Então, o nosso intuito foi esse, trazer essas técnicas para gerar um melhor conhecimento, uma leitura mais tranquila, mais fácil dos leitores do jornal Anúncio.
Quais foram as dificuldades que vocês encontraram para a elaboração desse trabalho?
A primeira bibliografia sobre o religioso. O jornalismo religioso, nós encontramos uma dificuldade muito grande porque não temos autores. Temos muito sobre os outros jornais segmentados, mas o religioso não. Então nós tivemos muita ajuda das cartas do Papa João Paulo II, alguns documentos da Igreja, que nos deram assim, algumas luzes para poder escrever essa peça.
A orientadora do grupo, Gisele Tomé, apontou a necessidade de mais conteúdo acadêmico voltado à religião e também apresentou suas considerações sobre a orientação com o grupo.
Primeiramente, foi um trabalho bem gostoso, prazeroso de ser conduzido. Primeiro, por ser impresso, que é uma área que eu gosto, que eu trabalhei durante muito tempo. Segundo, pelo desafio de trabalhar a comunicação católica, que quase não há referências teóricas a respeito. Então, isso daí, esse conjunto aí já fazia com que o trabalho se tornasse bem interessante.
A coordenadora do curso de jornalismo e integrante da banca de avaliação do TCC, a professora Carolina Mancuso, ressalta a qualidade do trabalho apresentado.
Foi gratificante, porque, como eu falei, o trabalho ele foi muito bem escrito na parte teórica e muito bem desenvolvido na parte prática. Então, quando eu me deparei com o texto, foi uma surpresa boa.
O grupo seguinte apresentou a proposta de uma página esportiva para a universidade. O integrante do grupo, Gian Nascimento, falou o porquê de uma página esportiva para a UnoOeste.
Bom, primeiro porque foi algo que, ao longo dos meus 4 anos de faculdade, desde o primeiro termo, sempre estive envolvido com essa parte de esportes. Surgiu do nada. Nunca pensei em fazer uma página sobre isso, fazer um TCC sobre isso. Acabou que surgiu, a ideia foi fluindo, as meninas que nunca tinham convivido com esporte acabaram aceitando esse desafio, porque foi um desafio mesmo para elas falarem sobre esporte, algo que elas não conheciam muito. E acabou que a gente se realizou com esse projeto e deu tudo certo.
O professor Thiago Ferri, orientador do trabalho, falou da proposta do grupo e o motivo de uma iniciativa para dispositivos móveis.
Bom, a proposta do trabalho era uma página voltada ao público interno da Noroeste Alunos. Não prioritariamente, mas majoritariamente composta por jovens que, dados do IBGE, do Ibope, apontam que utilizam a internet muito mais via móvel, né? Então, assim, tendo em vista o público preferencial, público prioritário, que são os jovens, e tendo em vista a tendência da web, que é estar presente nos dispositivos móveis, não tinha como a gente fazer um projeto piloto em pleno 2015 sem prever a mobilidade desse projeto.
Membro da banca de avaliação, a professora de jornalismo e design, Fernanda Mello, revelou os passos e critérios básicos e cruciais para a construção de um projeto jornalístico voltado à web.
Primeiramente, a gente tem que coletar as informações, que foi o que os alunos fizeram por meio dos questionários. Coleta as informações e coleta o que é de interesse do público. Feito isso, é feita a arquitetura de informação, que é a organização, rotulação dessas informações coletadas. Depois, o próximo passo é a montagem do wireframe, que é o esqueleto, é como se fosse uma planta de uma casa, em cima da lista de prioridades já coletadas, e por fim, a interface gráfica.
O terceiro grupo defendeu seu TCC durante a noite e apresentou um vídeo institucional feito para a entidade prudentina Associação Filantrópica de Proteção aos Cegos, com o nome de A Oitava Cor. O vídeo possui este nome, pois trabalhou com 7 personagens principais, onde cada um representa uma cor, e que juntas formam o branco, a oitava cor. Caroline Giroto, membro do grupo pesquisador, falou mais sobre a importância de um vídeo institucional para uma entidade do terceiro setor.
Bom, a gente viu essa importância porque, por ser uma entidade de terceiro setor, né, uma entidade sem fins lucrativos, filantrópica, carece, né, de mais atenção da sociedade, tem recursos mais precários. Na verdade, um vídeo institucional é interessante para qualquer organização, principalmente, então, sem fins lucrativos, que tem... que carece de ajudas sociais e atenção. Então a gente fez isso. Esse seria um material muito interessante que ajudaria bastante a entidade.
A orientadora do grupo, professora e mestre Thais Abaco, ressalta o desempenho e a dedicação do grupo.
Esse trabalho, a orientação foi muito especial, porque os alunos foram sempre muito dedicados, muito esforçados, muito responsáveis, e principalmente assim, eles não mediram esforços para vencer cada desafio. Então, eu disse para os colegas professores que eu acho que todo professor mereceria ter um grupo tão forte, assim, tão envolvido com a pesquisa como esse.
A mestre em fotografia, Fabiana Alves, que participou da banca de avaliação do grupo, apontou a qualidade do trabalho desempenhado.
Olha, o trabalho deles é muito bom, tanto na parte teórica, que estão com todos os itens pertinentes contemplados, quanto na peça prática. Então, assim, além desse viés acadêmico, né, o trabalho deles contemplar de forma brilhante, a parte social deles, de atender uma associação de cegos, de pensar num produto que atenda uma necessidade de comunicação dessa entidade, também foi muito bom e muito bem executado. O trabalho está muito bom em todos os sentidos.
A primeira noite terminou com a apresentação do grupo que trabalhou um vídeo documentário sobre a primeira emissora de TV de Presidente Prudente, a TV Bandeirantes. O agora jornalista Pedro Reis, membro do trabalho, falou sobre o seu TCC para a Rádio Facop.
Porque a questão principal foi que a TV Bandeirantes aqui de Presidente Prudente, não TV Bandeirantes em si, mas a televisão aqui em Presidente Prudente propriamente dito, nunca teve um trabalho em si, a história sempre teve fragmentada. Por quem viveu aquela fase? Na época das pessoas não tinham esse tipo de registro aqui, nem mesmo a Bandeirantes aqui de Presidente Prudente tem um registro histórico, desde o seu surgimento até o momento atual. Então, esse tipo de coisa, nossa decisão por esse trabalho foi querer recuperar a história da televisão, do telejornalismo aqui de Presidente Prudente.
Durante as considerações da banca, os professores avaliadores apontaram a necessidade de uma organização cronológica mais incisiva, algo que possibilitaria um trabalho melhor desempenhado. Embora com muitas observações, o professor que esteve na banca de avaliação, Rogério do Amaral, falou da importância da iniciativa do grupo.
Acho que nós temos aqui mais um trabalho interessante, certo? Que permitiu aos alunos resgatar a história de um momento importante da comunicação em Presidente Prudente, que é a instalação do primeiro canal de TV local em Presidente Prudente, né? E não só de um canal local, mas um canal que, com sede em Presidente Prudente, tem abrangência de metade do estado de São Paulo. Então, nesse sentido, eles têm aí um excelente trabalho por conseguirem construir esse resgate histórico desse início da televisão em Presidente Prudente como canal local.
O orientador do grupo, professor Homero Ferreira, falou da sua relação e orientação com o grupo e com a emissora estudada.
Essa orientação para mim foi como uma espécie assim de prêmio, pela minha relação com a Bandeirantes, logo no início da TV Imprudente, há mais de 30 anos. Eu fui o primeiro narrador esportivo, tive a oportunidade de fazer a primeira transmissão ao vivo. Anos mais tarde voltei para realinhar o jornalismo, de tal forma que a Bandeirantes é uma espécie de casa minha. Então eu me senti muito confortável em poder conduzir esse trabalho, até por conhecer uma boa parte da história da Bandeirantes.
O segundo dia de bancas de defesa iniciou com um trabalho fotográfico de registro de aquisição de alimentos em um assentamento. O trabalho procurou mostrar a realidade de um assentamento aqui do Oeste Paulista. O aluno Victor Jorge fala mais sobre o assunto.
Eu acho que, além de todo o ganho acadêmico, né, que esse trabalho proporciona, eu acho que esse ganho pessoal que nós tivemos, sabe, conhecer uma realidade nova, pessoas que não faziam parte da nossa vida e que, de uma hora para outra, começaram a entrar na nossa história. Então, assim, poder conhecer esse povo que tem, que sofre muito preconceito, né, mas poder entender um pouco dessa realidade, né, como é que as coisas acontecem, que tem muita gente que trabalha, que tem muita gente que está ali realmente porque precisa e porque tem realmente na terra, essa vontade de lutar e de melhorar de vida.
Orientados pelo professor Dr. Roberto Mancuso, o grupo teve o trabalho elogiado pelo colegiado presente na banca. O orientador falou sobre o trabalho para a Rádio Facop.
Eu pesquiso fotografia já desde 2009, então meu amor pela foto vai além dessa questão só de ser um passatempo, mas especialmente no fato de entender que a fotografia tem uma função social importante. E no final desse trabalho eu tive uma confirmação justamente disso, que realmente a gente consegue modificar algumas situações que estão pré-estabelecidas com o uso consciente da fotografia.
Presidente da banca que avaliou o trabalho, o professor Tiago Inagi, ressaltou a importância do trabalho apresentado no momento.
Então, a relevância dessa pesquisa é que ela vai buscar o quê? A partir desse fotolivro, desse texto que vai aliar texto verbal com texto não verbal, mostrar o quê? Ir mais direto para a sociedade de modo geral, ou seja, porque a partir da imagem, você sabe que o mundo ele é imagético, né? Construído por imagens. E ao construir esse projeto tão importante nessa produção de alimentos, a partir de imagens que saia dos bancos acadêmicos e entre na esfera da sociedade num ponto de vista de imagens, eu acho que vai construir, vai colaborar muito mais para repercutir que esse projeto tenha o quê? Um avanço, consiga o quê? A ter uma continuidade em sua aplicabilidade.
Na noite do mesmo dia, o grupo que abriu as apresentações expôs seu projeto intitulado Cabana Cultural, que visava a criação de um blog totalmente voltado à cultura prudentina. Orientados pelo professor Tiago Inagi, o grupo recebeu elogios pela iniciativa visionária. O orientador falou mais sobre o projeto.
Então, essa orientação foi muito prazerosa porque eles trabalharam, escolheram um tema no qual eu gosto muito, que é cultura. Tá? Então, assim, dentro das minhas pesquisas como professor, eu trabalho com a área da cultura, propriamente da literatura e o jornalismo, mas ao abordar, eles trabalharem essas múltiplas perspectivas nas quais a cultura pode abarcar, desde a literatura, de uma feira do Salão do Livro, desde a gastronomia. Então, assim, essa multiplicidade, ela mostra quão rica é o que é a nossa cultura, especificamente a cultura brasileira.
A historiadora e professora política de jornalismo, Deise Ponciano, apontou em entrevista à Rádio Facop suas considerações sobre o TCC cultural.
O tema tema é um tema árido, é um tema que tem-se a impressão que é fácil, mas não é não. E eles foram muito felizes tanto na escolha do tema quanto na execução do blog.
Pamela Natal, membro do grupo, afirmou que, embora o trabalho tenha sido satisfatório, a falta de tempo foi o principal obstáculo a ser enfrentado.
Olha, esse trabalho ele foi um desafio, né? Principalmente para mim, é um trabalho pessoal, né? Que eu queria conquistar. Eu trouxe isso para os meus dois amigos, a gente queria aprofundar os conhecimentos do jornalismo online, focando na questão da cultura de Presidente Prudente, né? Então, foi um trabalho, assim, digamos, já diz o nome, trabalhoso, né? A gente teve bastante dificuldade em desenvolver as pautas e pesquisar, mas a gente superou todos os desafios, foi bem interessante.
E quais as dificuldades ou obstáculos que vocês enfrentaram?
Tempo. Tempo é o principal obstáculo do estudante que está fazendo TCC, principalmente aquele que tem que fazer uma peça prática que requer mais tempo ainda. Além de você desenvolver tempo, dispor de tempo para escrever, você tem que dispor de tempo para elaborar as pautas. Então era um negócio muito difícil a gente conciliar, porque dois dos membros, eu moro em Oswaldo Cruz, o Cid mora em Martinópolis, então tinha o Benê que podia fazer as pautas pra gente aqui. Então a gente foi organizando dessa forma, né? Foi difícil a questão de tempo.
O terceiro e último trabalho do dia abordou o tema assessoria de imprensa e tinha como objetivo a reformulação e execução da sala de imprensa da FACOP. O orientador do trabalho, Roberto Mancuso, falou da importância deste TCC para a FACOP.
Foi muito bom, porque são alunos muito especiais, eles se dedicaram já a esse tema desde o sexto termo, né? Então são muitos meses já de trabalho forte na construção de uma sala de imprensa que a gente precisava. Para mim é um momento assim, muito feliz, porque não só por eles estarem terminando o trabalho, mas especialmente porque eles vão deixar um legado muito importante para a FACOP.
Muito elogiados pela persistência e determinação, a Banca de Defesa deixou claro a importância deste trabalho à FACOP e até à universidade, afirmou a presidente da Banca de Avaliação, Aline Blazek.
Bom, o trabalho ele traz uma contribuição importante, tanto para a área de assessoria de imprensa, quanto para a Faculdade de Comunicação, porque é uma ferramenta que vai auxiliar muito a comunicação da FACOP, né? Então, eu acho que tudo o que viabiliza o crescimento e uma contribuição até em termos de bibliografia, enfim, para a área de assessoria de imprensa, que é uma área que ainda precisa ser mais desenvolvida, principalmente no interior, né, de São Paulo, porque a gente já vê as empresas nos grandes centros, né, contribuindo e se expandindo mais, e ainda falta uma consolidação da área no interior. Então eu vejo como uma importante ferramenta e com certeza vai servir até de referência para as empresas de Presidente Prudente.
Fernanda Canteiro, uma das pesquisadoras do grupo, contou como surgiu a ideia e o seu diferencial à faculdade.
Bom, na verdade, o Mancuso já tinha a ideia de reformular a sala de imprensa e ele precisava de alguém para tocar o projeto. Aí a gente ficou sabendo, conversou com ele, ele gostou da ideia de ter alguém para fazer isso e embarcou com a gente nessa ideia aí.
O que você espera com a sala de imprensa após essa reformulação?
Olha, eu espero que melhore o trabalho da ACIM, né, que é a assessoria de imprensa da FACOP, e que a gente consiga emplacar na mídia as coisas que a FACOP faz.
O terceiro e último dia de defesas públicas de TCC na Faculdade de Jornalismo da UNOeste começou com a exibição de um trabalho inédito na faculdade, um guia para a produção de infográficos multimediáticos. A orientadora do grupo, professora Maria Luísa Hoffmann, ressaltou durante suas considerações finais o excelente desempenho das estudantes e a qualidade do trabalho. Hoffmann falou também mais sobre o TCC para a Rádio FACOP.
Para mim é um prazer, né? Porque eu fiz o meu mestrado foi em comunicação visual e depois doutorado em comunicação, então eu gosto muito dessa área. Não, nunca tinha trabalhado com infografia e assim aprendi muito com elas, então foi muito interessante. E assim, eu acho que acrescenta muito para a minha vida profissional também, porque eu tive contato com essa nova área da comunicação visual que eu não tinha tido ainda, porque eu sempre trabalhei com fotografia, né?
A integrante do grupo, Tayane de Paula, falou mais sobre a proposta do TCC.
A gente teve que garimpar bastante para achar o conteúdo, foram vários artigos
científico, mais de 30 livros, mas acho que justamente essa questão de ser tão escasso era que motivava a gente, porque quando a gente via, tem um livro aqui que fala sobre a infografia do Brasil, a gente não tem nosso trabalho falando sobre isso, a gente precisa desse livro. Então acho que justamente essa escassez que motivou tanta gente a querer estudar mais e pesquisar tanto sobre isso, foi realmente motivador esse tema. E é um tema, né, que a gente já sentia empatia, a gente já gostava de infografia. Então foi muito bom trabalhar com esse conteúdo.
O professor integrante da banca de avaliação, Marcelo Mota, falou à Rádio Facop suas considerações sobre o projeto, que os mesmos classificaram como inovador, e a importância da infografia na comunicação atual.
Porque ela é mais fácil de se comunicar, né? Uma ideia, uma ação, qualquer coisa que você possa representar através de imagens. E a infografia, por exemplo, ela também atinge os públicos não leitores, ou até analfabetos.
O TCC, que abriu a última noite de defesas públicas, apresentou um projeto de reformulação aqui na nossa Rádio Facop. Com um design totalmente diferente e mais prático, o trabalho rendeu inúmeros elogios ao grupo responsável. Ainda emocionada, a estudante Natália Fabian contou como surgiu a ideia e como pretendem pôr em funcionamento o novo formato.
No sétimo termo, temos que fazer um estágio supervisionado e nós criamos um programa, Universo Feminino. E a partir desse programa surgiu a oportunidade de fazer a reformulação na Web Rádio Facop.
O orientador do grupo e supervisor da Rádio Facop, Homero Ferreira, falou sobre o resultado do trabalho e os próximos passos do projeto.
Era algo que a gente já esperava há algum tempo. A rádio foi proposta e implantada em 2009, portanto há 6 anos, mas há uma velocidade muito grande em termos das tecnologias que já há algum tempo havia necessidade. Eu já tinha feito a oferta aberta, né, para alunos que estavam chegando ao sétimo termo, para que se eles tivessem interesse. E apareceu esse grupo com interesse, respondendo a nossa proposta, e foi espetacular, exatamente porque é necessária uma adequação na Rádio Facop para que ela tenha maior usabilidade e também interatividade.
Design e professora do curso de jornalismo, Fernanda Mello, parabenizou o grupo e ressaltou a necessidade da revitalização do site.
Essa reformulação é um grande impacto que dá na parte da internet, né? E para toda a comunidade, a Facop é um grande impacto que dá. Toda reformulação de alguma mídia é de grande valor, de grande valia para quem vai estar se apropriando desse conteúdo. Então, o trabalho delas é de grande valor para a Facop.
Esse novo design, essa inovação, o que ela pode agregar para a Rádio Facop?
Com certeza a visualização do que as meninas mesmas falaram dos programas, que não eram vistos, né? É uma melhor visualização, um melhor acesso às informações.
A noite do último dia de defesas públicas de TCC se encerrou com a rápida apresentação do último grupo, que propôs um resgate histórico no fotojornalismo local. O fotojornalista, professor e auxiliar do grupo, Paulo Miguel, ressaltou ao final da apresentação que todos os outros grupos que falavam de fotojornalismo explanavam sobre sua história e não como fazê-lo. E este foi o ponto crucial no trabalho composto por 5 pesquisadoras. A orientadora do grupo, Gisele Tomé, apontou que, indiferente dos inúmeros problemas que o grupo enfrentou durante os últimos semestres, o trabalho final foi satisfatório. A jornalista ainda falou sobre a experiência de orientar o grupo e os problemas enfrentados.
Foi uma orientação um pouco difícil, né? Porque todo grupo que é um pouco mais numeroso dá um trabalho um pouco maior, dá até de todo mundo entender, de todo mundo se empenhar no projeto. Mas assim, o resultado foi muito satisfatório. Tenho certeza que elas pegaram o trabalho e sentiram orgulho do que elas fizeram, né? Então eu acho que é isso que vale. Foi um trabalho que recupera um pouco da história do fotojornalismo aqui na região de Presidente Prudente, era uma coisa que não tinha, então isso faz com que o trabalho seja ainda mais valioso.
O fotógrafo Rubens Cardia afirmou que esse trabalho servirá de base para muitos outros que ainda virão, pelo fato de ser o primeiro a fazer este resgate histórico no fotojornalismo local.
Ó, eu vejo assim que é um trabalho extremamente importante. A parte de fotojornalismo, de maneira geral, é uma área que tem pouca pesquisa, pouca parte de memória histórica do que é produzido. Então esse trabalho vem para complementar, para tentar preencher essa lacuna que existe na parte de pesquisa e de referência bibliográfica na área do fotojornalismo, e o principal, fazer um resgate da memória local de Presidente Prudente.
Kelly Mello, uma das integrantes do grupo, falou da sensação de ser uma jornalista formada.
Foi bem tenso, bem intenso, né, na verdade. Nós trabalhamos muito, nos dedicamos muito. O nosso tema teve várias transformações, desde a nossa ideia inicial até o que nós conseguimos concluir. Ficou muito bom para nós, né? Nós conseguimos atingir os principais objetivos que a gente tinha com esse trabalho e nós gostamos muito do resultado. Então nós realmente achamos que ficou muito bom.
A supervisora de TCC do curso de jornalismo da UnoOeste, professora doutora Maria Luísa Hoffmann, revelou sua visão sobre as apresentações em geral dos TCCs desse semestre.
Nós tivemos alguns TCCs que superaram as expectativas, né, que vieram com projetos mais simples e acabaram se desenvolvendo, indo além do que a gente esperava. E nós tivemos também TCCs que foram bem criticados na qualificação e que assim melhoraram, mas melhoraram para passar, né? Não foram assim projetos de excelência, né? Então, mas isso também vai muito da seriedade do que o grupo leva, o TCC, como que eles encaram e se eles encaram realmente como um projeto pessoal, né? E não como uma obrigação simplesmente. Isso faz toda a diferença.
A supervisora ainda deixou um conselho para os futuros estudantes que apresentarão seus trabalhos de conclusão de curso nos próximos semestres.
Dica, ontem até a Mariane Gaspareto, que é uma ex-aluna que está agora no Imparcial, estava aqui, e ela falou, ela veio me dar um abraço e falou: professora, eu queria só passar uma mensagem para os alunos que vêm aí, respeitem os prazos. E depois eu conversando com a minha orientanda, a Tayane, ela também falou: respeitem os prazos. Porque a gente cria um cronograma e os alunos no começo geralmente não levam muito a sério e acabam se enrolando e tem um momento que não dá mais para correr atrás. E fica complicado, se já é complicado fazer em 6 meses e em 1 mês muito mais. Então eu acho que a dica principal é respeitar os prazos e seguir as orientações do orientador. Ele não está falando, quando ele fala, faz um pânico ali que a coisa precisa ser feita, porque ela precisa ser feita, porque senão não vai sair um trabalho bom.
E este foi mais um Frente a Frente. Nessa edição, trouxemos a cobertura completa dos 3 dias de apresentações das bancas de defesa pública de TCCs dos alunos de jornalismo da UnoOeste. A você que nos acompanha, agradecemos pela audiência e até o nosso próximo programa. Produção, reportagem e apresentação, Pedro Costa e Gabriel Mota. Assistência técnica, Gésile Almeida e Walter Santos. Orientação, Homero Ferreira. Este programa foi gravado em 14 de dezembro de 2015.
WRF apresentou Frente a Frente.